Para saber mais informações sobre o enfrentamento à pandemia de coronavírus no município de 15 de novembro, nós conversamos a partir de agora com a coordenadora municipal de saúde, Marlene Spielmann, que traz informações aí dos últimos dias em que houve um expressivo aumento do número de casos em 15 de novembro e também da organização do Departamento de Saúde em conjunto com o Gabinete de Crise para o enfrentamento à pandemia. Bom dia, Marlene.
Bom dia, todo especial à nossa comunidade de 15 de novembro. Exatamente, então hoje nós nos reunimos novamente, então, o Gabinete de Crise, né, para conversarmos sobre algumas estratégias, sobre a questão, né, dessa pandemia e desse pico que nós estamos enfrentando. Pois, como os ouvintes estão acompanhando, com certeza, né, só no dia de ontem nós tivemos 9 casos positivados. E já vem ao longo de uma semana em que nós, todos os dias, nós estamos com pacientes sendo testados e sendo positivados. E, realmente, a nossa região, não somente 15 de novembro, a nossa região toda está realmente no período mais difícil, no período de maior pico de contaminação e de casos sendo positivados e óbitos acontecendo, internações acontecendo. Então, realmente, é um período muito delicado. Todo o estado, né, nós tivemos regiões com o pico, como se desde o início da pandemia se fala muito no pico, né, do estágio dessa pandemia. E sim, era esperado de certa forma, mas assim, quando realmente chega o momento que nós estamos enfrentando agora, realmente é assustador, né? E nosso trabalho de prevenção, a gente vem trabalhando desde o início, tentando de todas as maneiras trabalhar a prevenção para que as pessoas tenham o seu cuidado, a equipe também preparada. Nós montamos várias estratégias, que você sabe, né, sobre a questão da prevenção. E um grande problema que nós enfrentamos, que esses números realmente estão aumentando, é a falta de conscientização de algumas pessoas, né, que venham procurar o nosso sistema de saúde. São pessoas, então, com sintomas respiratórios, que são pessoas consideradas suspeitas de Covid-19. Essas pessoas precisam ficar em isolamento por um período. Essas pessoas, elas assinam um termo de compromisso, né, são cientes, elas estão cientes, porque é muito bem explicado. Inclusive, nesse termo de ciência, são relatados todas as pessoas intradomiciliares, então, na verdade, são todas as pessoas que precisam ficar em isolamento, e sabe-se que, infelizmente, em muitos casos, isso não é respeitado. E sabe-se também que, em função disso, que os nossos números estão aumentando a cada dia.
Quanto às aglomerações, o Gabinete de Crise tem informações sobre o descumprimento das medidas de isolamento? Como estão sendo tratados esses casos?
A gente tem, sim, informações, porque sabemos que a nossa brigada militar, ela recebe denúncias, né? E sabemos que, infelizmente, ainda estão acontecendo algumas situações, sim, e que nós precisamos o quê? Que as pessoas realmente que tenham essa, que saibam que tenham essa ciência, que façam essa denúncia, tá? Para que a nossa brigada militar possa ir até o local, então, e averiguar e tomar as devidas providências. Então, realmente, sim, esses cuidados todos continuam existindo. O toque de recolher, ele vai continuar também sendo efetuado. Então, assim, o que está dentro das nossas possibilidades, com certeza, nós, enquanto poder público, nós, enquanto Departamento de Saúde, nós estamos fazendo, e realmente nós precisamos da conscientização. Sabemos que tudo é difícil, que a realidade é diferente, que está tudo diferente do que estávamos habituados a termos, né, uma vida social, mas sabemos também que é por um período, tudo isso vai passar. E quanto mais nós nos cuidarmos, quanto mais as pessoas tiverem essa conscientização, menos pessoas acometidas nós seremos, né? Então, até então, nós tivemos pacientes hospitalizados, mas que graças, então, a todos os cuidados e graças aos seus estados, então, não tivemos nenhum caso indo a óbito. Então, até então, nós estamos conseguindo ter esse resultado. Mas, a exemplo de outros municípios, não. As pessoas estão indo a óbito. Então, não é uma brincadeira, realmente é uma situação desconhecida, é um vírus que nós não conhecemos. E se nós não tivermos o cuidado necessário, dali a pouco nós vamos ter mais situações mais difíceis, né?
em virtude da pandemia, o posto de saúde também teve algumas alterações na forma de organização do trabalho?
Na verdade, sim. Como todos sabem, nós temos hoje o que nós chamamos de forma bem carinhosa, nosso espaço COVID, né? Que é o espaço destinado, então, ao atendimento a esses pacientes com sintoma respiratório. Para que essas pessoas não vão até ao posto de saúde, então, que não haja essa circulação dentro do posto de saúde, nós destinamos esse espaço, então, para que seja esse atendimento, digamos assim, de forma exclusiva. Tá? Em função desse aumento das últimas semanas de pacientes procurando esse atendimento com sintomas respiratórios, nós também estamos diminuindo, né, o atendimento de outras situações, de outros pacientes que procuram, porque as coisas continuam acontecendo, né? Não é só o COVID que nós temos hoje, temos todas as situações. Mas em função de que nós temos uma mesma equipe que atende tanto a unidade básica de saúde, que atende tanto o espaço COVID, são os mesmos profissionais, os mesmos médicos, os mesmos enfermeiros, enfim, então, como aumentou? É uma matemática que nós precisamos fazer, né? Como aumentou, então, a situação da procura do COVID, nós precisamos reduzir, então, os outros atendimentos, porque senão não tem como, não é possível, né? Não conseguimos, uma pessoa não consegue ficar, atender mais, digamos, do que 20 pacientes, né? 20 pacientes, então, num período. Então, isso também nós estamos fazendo. Como aumentou a procura pelos sintomas respiratórios, nós diminuímos um pouco o atendimento das outras situações. O que nós pedimos também à nossa comunidade, ok, então preciso atendimento no espaço COVID. Então, mas que tenhamos assim, a conscientização também de virem no horário, não no final do expediente, ou não assim no final do expediente pela parte da manhã, não no final do expediente no final da tarde, tá? Porque acaba dificultando o atendimento, certo? Porque, na verdade, assim, é o mesmo médico. Então, ele atende lá na unidade básica e atende no espaço COVID. Então, ele precisa toda uma estrutura de vestimenta, né, para atender aquele espaço COVID, aí volta para fazer o atendimento no posto de saúde. Então, assim, se as pessoas têm o sintoma, esse sintoma não vai dar lá às 11h20 da manhã, por exemplo, e nem às 17h50 da tarde, né, ou 16h50 da tarde. Então, nós pedimos, assim, também essa conscientização, que as pessoas venham, então, no horário normal, ou no início da tarde, no início da manhã, para que se faça esse atendimento da melhor maneira possível. Sempre pensando, né, no melhor do paciente e pensando também no melhor para a nossa equipe.
Marlene, e outra questão que é bastante debatida no gabinete de crise é quanto à questão do tratamento precoce no início dos sintomas. Apesar de não se ter um tratamento que seja comprovado, que seja cura, o município busca oferecer medicação para as pessoas já nos primeiros sintomas, assim que elas procuram a unidade de saúde.
É, exatamente. Então, Marcela, então, a nossa fala hoje e o nosso pedido para a nossa comunidade é esse mesmo, que quando sentirem os primeiros sintomas, que não aguardem mais em casa para que aumente esses sintomas ou que o fique guardando por muitos dias até procurar a saúde. Não, sentiram os primeiros sintomas, então que procurem realmente o nosso departamento. Por quê? Porque existe esse entendimento dos nossos médicos, e foram alguns, já fazem alguns meses, né, alguns, não sei, não me lembro se são 60 ou 90 dias atrás, que então foi criado essa recomendação, não seria exatamente um protocolo, né, mas é uma recomendação de medicação, né, para o início do tratamento. Então, isso é muito importante e acreditamos com certeza que isso está fazendo também a grande diferença, né, Marcela? Então, o paciente vem, ela vem, procura a nossa unidade básica de saúde, o médico que atende, então, ele que dentro da sua avaliação, ele vai estar receitando o que ele acha conveniente para aquele diagnóstico, né? E a pessoa já retira sua medicação junto ao nosso posto de saúde e já inicia de imediato esse tratamento. Então, mesmo não tendo essa comprovação científica, mas nós acreditamos sim que isso está dando uma diferença muito grande, sim, na nossa comunidade.
E também a gente destaca a questão dos testes, né? O município realiza os testes seguindo todo o protocolo de recomendações do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual da Saúde, mas hoje todos os testes eles são adquiridos pelo município.
É, exatamente. Ao longo dessa pandemia, então, nós recebemos alguns testes, sim, do Ministério, mas eles já terminaram, né? Então, e o número também muito pequeno. Então, nós já estamos, sim, desde o início, já adquirindo, né, com recurso municipal, com recurso próprio, os testes, então, os testes rápidos, mas também junto à Unicruz, também, que são os testes do PCR, né, que é um outro tipo de teste. Então, também, nós estamos adquirindo através do Comaja, né, que é um consórcio intermunicipal, e sim, então, todos esses testes que nós estamos efetuando hoje, são todos eles adquiridos com recurso próprio do município.
Obrigada, então, Marlene, pelas informações e pela participação aqui conosco.
Obrigada, e é muito bom esse espaço, e sempre podermos, então, estar passando para a nossa comunidade os nossos números, né, e solicitando essa conscientização. E, infelizmente, nós realmente estamos no pico e cada dia nós estamos com bastante, com mais trabalho ainda, né? Então, pedimos o quê? Que a comunidade faça a sua parte também, porque somente dessa maneira nós e mais comunidade nós vamos conseguir chegar num resultado bom.
Esta foi a entrevista com a coordenadora municipal de saúde de 15 de novembro, Marlene Spielmann, que trouxe informações sobre os trabalhos do município, do departamento de saúde e do gabinete de crise no enfrentamento à pandemia. Com informações do município de 15 de novembro, da assessoria de imprensa, Marcela Prass-Schäffler.